Continuando sobre o conceito que nós estamos abordando agora nesta semanas próximas de Tisha B'Av, sobre cemitério. Então nós estamos falando um pouco sobre o sepultamento, como que funciona. Nós falamos sobre o preparo do corpo, a tahará. Depois disso, é importante saber que, a princípio, o costume judaico é que se enterra um falecido diretamente na terra. Esse é o costume. Se enterrar o falecido diretamente na terra, é, como está escrito no versículo na Torá, que você veio do pó e volta para o pó. Então, a pessoa deve ser enterrada diretamente na terra. É lógico que, por conta de, em muitos países, a lei ser diferente, então, não tem outro jeito. Só precisa fazer de acordo com a lei local. E por isso que se enterra nos países que a obrigação é usar caixão, eu acho que a grande maioria dos países, eu não sei quais são as exceções, então se enterra com caixão. Em Israel se enterra sem caixão. Não existe caixão em Israel, a não ser casos específicos, Deus nos livre, corpos que não estão no melhor estado e tudo mais, então aí sim se usa caixão, mas de uma forma geral se enterra o corpo diretamente no chão. Por conta disso, existem então algumas diferenças também no sistema do sepultamento em si. Um detalhe importante é que não se sai da casa ou do recinto que está um falecido antes do falecido sair, quer dizer, se o falecido vai sair naquele momento. Se vão retirar o corpo do lugar, ninguém deve sair antes do corpo. Primeiro se tira o corpo e depois as pessoas saem. Esse é o sistema que funciona. E a não ser que essa pessoa que precisa sair na frente pelo morto, quer dizer, sei lá, precisa sair para poder puxar alguma coisa, para trazer uma maca ou o que for, então ele pode sair, mas se não, as pessoas devem esperar o corpo sair e só depois sair do ambiente. Um outro detalhe muito importante é que é proibido no recinto onde está um falecido comer. E é muito importante que se faça shmirá. Quando tem algum falecido, Deus nos livre, não se pode abandonar ele naquele lugar. Precisa ficar alguém o tempo todo ao lado do corpo. Geralmente, a pessoa que fica lá do lado fica falando Tehilim, fica falando Salmos. Isso se faz tanto se a pessoa está numa casa, tanto se a pessoa está no hospital, tanto se a pessoa está numa geladeira no hospital, ou no próprio cemitério. Alguém fica lá falando Tehilim. Geralmente, em lugares onde tem geladeira, e principalmente em cemitérios, existe algum sistema da própria Hevra Kadisha, de uma pessoa que fica ali junto com os falecidos falando Tehilim, e eles vão se revezando. Geralmente existe esse sistema, esse serviço, mas a pessoa precisa se preocupar que, de fato, tem, não pode deixar o falecido sozinho. E como nós falamos, não se pode comer no recinto onde está um falecido. Um outro detalhe muito importante que vale tanto para a proximidade de um falecido, como também para o cemitério, existe um conceito que é chamado Lo'eg Larash, a linguagem que aparece num versículo no Tanakh. Lo'eg Larash significa pessoa que debocha do pobre. Não se pode debochar do pobre. E aí, do que nós estamos falando aqui, o morto é pobre em mitzvot. Quer dizer, nós, graças ao bom Deus, enquanto estamos vivos, podemos fazer mitzvot. Temos que aproveitar para fazer o máximo de mitzvot. Pois que a pessoa já não está mais viva, mitzvot ele não tem mais como fazer. Então, fazer uma mitzvah ao lado do morto é deboche. É como se dizendo para... a pessoa está se fazendo, né? Eu posso, você não pode. Então, por isso, não se pode, além de falar terrilim do lado do falecido, não se pode fazer mitzvot do lado do falecido, não se pode colocar tefilim do lado do falecido, não se pode colocar talit do lado do falecido, e não se pode deixar o tzitzit à vista. Então, todas as pessoas que andam com talit katan, que é o ideal, correto, se deixa geralmente o tzitzit para fora. Quando a pessoa está do lado de um falecido, ele deve colocar, recolher, colocar o tzitzit para dentro da roupa, esconder o tzitzit. Mesma coisa quando a pessoa vai ao cemitério. Deve-se esconder o tzitzit e não dar com o tzitzit à vista. E lógico, no cemitério também não se coloca tefilim e não se usa de talit no meio dos túmulos. Se a pessoa precisa rezar, o motivo que for, vai perder a hora, etc, etc, então ele não deve fazer isso dentro, eu não quero dizer dentro dos portões do cemitério, isso não é chamado o cemitério obrigatoriamente. Se a pessoa está na recepção, e nos escritórios e tudo mais, não tem nenhum problema. Lá não é chamado cemitério. E mesmo que ele esteja num complexo que tem velório, se ele não está na sala de fato do morto, também não tem problema. Se está numa sala lateral, não tem nenhum problema lá de colocar tefilim. E no cemitério em si, na parte aberta, todo o tempo que ele está distante do lugar onde estão as sepulturas, ele está distante, 4 amot, já não é chamado de ele está no meio dos túmulos. Então, na entrada do cemitério e mesmo um pouco mais para dentro, se ele está distante dos túmulos, não tem nenhum problema se ele precisa colocar tefilim, por exemplo. Precisa rezar nesses lugares, pode, mas não próximo dos túmulos. Rezar próximo dos túmulos, se fala Tehilim, se fala as preces que se costuma falar perto dos túmulos. Talvez mais pra frente a gente fale um pouco também sobre isso. Outro detalhe, nós estamos falando sobre o sepultamento em si, e nós mencionamos sobre o talit, que envolve o falecido. O costume é que se enterra os falecidos com a cabeça para o oeste e os pés para o leste. Por que que é assim? Porque isso vem indicar a nossa fé na ressurreição dos mortos, e que os mortos vão se levantar e vão para a terra de Israel. Então por isso se enterra eles de uma forma que os pés estão já virados, de forma que se ele levanta, ele já está de frente para Yerushalayim, de frente para Israel, ele vai caminhar direto para Israel. Quando se coloca o falecido dentro do túmulo, aliás, nós estamos falando antes sobre isso, né? Falamos sobre o fato de se enterrar com caixão fora de Israel. Então, Israel se enterra sem caixão, só que não se pode então jogar a terra em cima do falecido. Isso seria um tremendo desrespeito, fora que pode destruir o corpo. Não pode fazer isso. É proibido destruir o corpo. Aliás, já que estamos falando sobre destruir o corpo, é terminantemente proibido cremar um corpo. E deve-se fazer de tudo para salvar um corpo de um Yehudi que estão querendo cremar. Mesmo que a pessoa pediu para cremar o corpo dele antes de morrer, é proibido cremar. Contar para vocês que uma pessoa uma vez entrou em contato comigo. Não sei se vou contar agora a história exata, preciso, não lembro exatamente, mas também o importante é o ponto principal aqui. Só me ligou e disse que ela tinha um tio que faleceu já faz uns bons anos, se não me engano, e ele tinha pedido para ser cremado. E a família dele fez, a vontade dele, cremou ele. E ela, sobrinha, teve um sonho onde ela viu uma fogueira, eu agora não lembro agora os detalhes, eu, infelizmente não lembro detalhes, mas era uma fogueira e a pessoa estava no meio da fogueira e estava pedindo ajuda. Não lembro agora detalhes. E ela acordou muito assustada. Era o tio dela, e com fogo, e pedindo para ajudar, e ela ficou muito preocupada. E ela procurou por um rabino, e contou para ele, e ele disse que, pelo fato dessa alma, essa pessoa ter sido cremada, ele está pedindo auxílio, porque ele não podia ter sido cremado. E é um grande pecado cremar um corpo. Ele está pedindo auxílio. Esse rabino falou para alguém estudar Masechet Sanhedrin, Tratado de Sanhedrin, para a elevação da alma durante um ano. E dessa forma a alma vai ter descanso e vai... Então essa pessoa pediu para fazer isso. Por isso contou toda a história e me pediu. Você podia estudar o Tratado de Sanhedrin. Então, é uma coisa forte. A Neshama, a alma, estava pedindo um perdão por isso, que fizeram com ela, uma coisa que não pode ser feita. Isso é uma história entre, com certeza, muitas outras histórias que existem no ramo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso e fazer o possível para salvar um corpo de ser cremado. O corpo da pessoa é sagrado, a pessoa não tem direito de fazer isso. Então, nós estamos falando isso porque... Quando se joga terra em cima do corpo, vai fazer mal para o corpo. Não pode. Tem que se tratar o corpo com todo o respeito. Então, por isso, em Israel, quando se enterra, eles colocam o corpo no fundo da cova e depois eles colocam umas pedras em volta do corpo, que geralmente isso já está antes. Tem pedras em volta e se coloca pedras em cima dessas pedras. Quer dizer, acaba virando uma, como se fosse uma caixa. Tem pedras em volta, pedras finas, tá? Aquelas pedras, como se chama isso no Brasil? Chama capa, acho que, de pedra, né? São as pedras mais finas. Se coloca em volta do corpo e as outras vão apoiadas nessas que estão em volta. Então, desse jeito, o corpo está totalmente protegido lá dentro e aí pode jogar terra à vontade, que essas pedras são fortes, não vai acontecer nada, o corpo está protegido. Eu acho essa é a forma... Que se enterra em Israel. Fora de Israel se usa caixão. De novo, não sei, pode ser que tem países que permitam enterrar sem caixão. Esse caixão tem também algumas regras. Então, o caixão deve ser feito de madeira, sem metal. Hoje em dia, muitos caixões são feitos de papelão. Por um lado, até melhor, porque ele se decompõe muito mais rápido. E assim o corpo fica na terra mesmo. E, quando possível, é bom que a parte de baixo do caixão seja um estrado aberto. Ou com furos, ou totalmente, né, bem vazado, ou pelo menos fazer furos na parte de baixo do caixão, para que, pelo menos, o corpo tenha alguma conexão direta com a terra. Isso, lógico, que vai variar do que dá ao que não dá, mas é assim que funciona de uma forma geral. E depois disso se joga a terra em cima para fechar a cova. E as pessoas participam disso. As pessoas participam disso jogando a terra. Afinal de contas, nós temos a obrigação de nos assemelharmos a Hashem. Assim como Hashem é bondoso, nós temos que ser bondosos e assim por diante. E da mesma forma... Também está escrito que Hashem enterra os falecidos, como está escrito, Hashem enterrou Moshe Rabbeinu. Então nós também temos a mitzvah de enterrar os falecidos, por isso as pessoas que estão ali participam do sepultamento. E aí existem alguns costumes que os familiares muito próximos, principalmente filhos, não participam de jogar a terra. Isso principalmente é um costume em Yerushalayim. Deve se seguir o costume em cada lugar. Não se passa a pá de mão para mão. Se coloca a pá, finca de novo na terra e a próxima pessoa pega a pá sozinho. Por que você faz assim? Porque nós não estendemos sofrimento e desgraça para os outros. Então já que é uma coisa triste, você não quer dar na mão do outro. Se o outro quer pegar, o outro pega. Lógico, é uma mitzvah, mas mesmo assim, por isso se costuma não entregar a pá na mão do outro. E a mesma coisa acontece no Netilat Yadayim que se faz depois, que se faz do cemitério, depois a gente vai falar sobre isso. Não se passa a caneca de mão para mão também. A pessoa termina o Netilat Yadayim, põe a caneca ali e deixa o próximo pegar. Também, para não passar coisas de novo, é uma mitzvah. Mas está ligada com algo triste, você não quer entregar na mão do outro. Mais um detalhe que eu lembrei agora, no meio. Não lembro agora o que era, mas tudo bem. Se Deus quiser, nos próximos dias, se Deus quiser, vou lembrar e falar detalhe que eu queria falar mais agora.